Aumentar a capacidade mundial de energia renovável sempre foi um ato de equilíbrio delicado, e um dos muitos pratos que temos que girar durante esse ato é o uso da terra. Parques solares e eólicos em escala de utilidade estão se expandindo rapidamente em tamanho e prevalência em todo o mundo, inclusive bem no meu quintal. Mas não é apenas o nimbyismo que complica a criação de energia limpa, são também sérias preocupações ambientais e sociais. Quando os impactos negativos de localizar esses projetos massivos valem os benefícios e quando não valem? Com essas perguntas em mente, é tentador imaginar quanto poder solar poderíamos extrair apenas dos telhados? Será que a energia solar em telhados poderia, sozinha, nos fornecer toda a energia de que precisamos, evitando complicações legais e consequências ecológicas? No final, há espaço para energia solar? Eu sou Matt Farrell, bem-vindo ao Indeciso. Este vídeo é patrocinado pela Surfshark, mas falaremos mais sobre isso depois. Já discutimos muitas formas de aprimorar a energia solar no canal, desde ajustes simples até os mais avançados. Se você acompanha, percebe que o custo é a principal barreira para a adoção em larga escala, pelo menos por enquanto. Investir em energia solar no telhado não é tão simples, é uma questão de prioridades. Vamos dar um passo atrás e discutir por que adotar uma abordagem de cobrir todos os telhados. A energia solar em escala de utilidade é preferível ao carvão, mas há mais considerações além da estética ao explorar novos e antigos terrenos. Durante a construção, fazendas solares podem consumir muita água, ameaçando o abastecimento de água de moradores que dependem de aquíferos difíceis de monitorar. Áreas com muito sol muitas vezes têm recursos hídricos limitados. Além disso, a construção perturba outras formas de vida com ruído, tempestades de poeira, reflexo e deslocamento da vida selvagem. Quando empreendimentos como o Aratina Solar Center destroem árvores Joshua protegidas na Califórnia, questionar a construção em grande escala é válido. E não é o único projeto solar enfrentando oposição de comunidades e conservacionistas, inclusive na minha região. Mesmo após superar burocracias e comentários públicos, a entrada em operação é demorada. Nos Isiatiwa, o acúmulo de conexões à rede é um desafio. Concessionárias precisam realizar estudos de impacto antes de avançar com seus planos. A espera é especialmente longa nos Estados Unidos, onde a conexão à rede está mais congestionada do que uma fila da CBS. Lá vão eles para as filas de interconexão. Mais de 95% dos projetos parados nessas filas são de fontes renováveis, principalmente energia solar. Até o final de 2023, a capacidade de geração dos projetos aguardando avaliação era de quase 2,6 terawatts, mais que o dobro da capacidade dos Xfersiwa. Nem todos esses projetos solares são concluídos. A maioria fica pelo caminho. Então, sim, podemos dizer que estamos um pouco atrasados. No entanto, a energia solar em telhados pode superar muitos desses obstáculos. Investir em painéis solares não evita o processo de licenciamento, mas você não precisa esperar por um estudo de impacto. Ao usar um espaço existente, evita-se o desmatamento. A energia gerada localmente evita depender das linhas de transmissão. E se focássemos na energia solar em telhados, quanta da nossa energia poderia vir apenas dos telhados? Antes de responder a essa pergunta complicada, saiba que o Surfshark é o patrocinador de hoje. Uso o Surfshark há tanto tempo que parece uma eternidade e tiro muito proveito dele. Recentemente, estive no Canadá visitando uma fazenda eólica para ver como é feita a construção e usei o Surfshark no meu quarto de hotel para fazer parecer que meu endereço IP estava de volta aos Nauheua para assistir a alguns programas de TV. O Surfshark é um VPN rápido, fácil de usar e cheio de recursos incríveis que você pode instalar em um número ilimitado de dispositivos, com uma única conta. Mas isso não é tudo. Até mesmo serviços de compras às vezes bloqueiam preços com base na sua localização. Então você pode mudar sua localização para garantir que está obtendo o melhor negócio. Eles também têm complementos para o serviço de VPN, como o Surfshark Alert, que avisa se seu e-mail ou dados pessoais, como senhas, foram vazados online em uma violação de dados. No momento, eles estão com uma oferta especial. Use meu código UNDECIDED para ganhar até 4 meses adicionais grátis. O Surfshark oferece uma garantia de reembolso de 30 dias, então não há risco em experimentar por conta própria. Tenho usado o Surfshark há anos e adoro. Links na descrição abaixo e obrigado ao Surfshark e a todos por apoiarem o canal. E se investíssemos totalmente em energia solar nos telhados? Quanta energia poderia vir apenas deles? Bem, não posso te dizer de imediato. Simplesmente hipotetizar sobre o que poderíamos gerar com energia solar nos telhados não pode ser adequadamente reduzido a uma única estatística. Mesmo quando você aplica limitações, como cobrir apenas uma região específica, há muitas variáveis a serem consideradas. Não é surpresa que os pesquisadores estejam tentando responder a essa pergunta há anos, explorando diversas medidas de potencial. O conceito de potencial tem múltiplos subtipos ao calcular o que podemos alcançar com energias renováveis, resultando em valores diferentes dependendo do tipo de potencial analisado. Se você imaginar uma pirâmide de potencial como a do Laboratório Nacional de Energia Renovável do CIDESAIMERES, a base começa com as restrições físicas da energia solar nos telhados. Quanta radiação atinge o telhado inicialmente? A quantidade total de radiação que uma superfície recebe atualmente não se compara à energia que ela produz no final, não só devido ao limite de Shockley-Kaiser dos painéis solares. Isso nos leva ao potencial técnico da energia solar. O que um sistema específico pode fazer em um ambiente específico e como ele funciona? Bem, é o seguinte. Conforme o NREL define, o potencial técnico estima o que pode ser implantado fisicamente, sem considerar restrições de mercado, econômicas ou políticas. Em resumo, apresentar um número de potencial técnico para a energia solar nos telhados não oferece uma visão completa. Ainda precisamos lidar com custos, políticas, regulamentações e a resposta do público que limitam seu impacto real. Usar ou não usar PV? Eis a questão. Para exemplificar as diferenças entre o potencial e o possível, podemos citar um estudo de 2016 da Universidade Yonsei, em Seul, Coreia, que focou no distrito de Gangnam, na capital. Sim, isso mesmo. A análise seguiu um processo de 3 etapas para determinar o potencial físico, geográfico e técnico da área. Neste estudo, físico refere-se à radiação solar total do telhado. Geográfico equivale à área disponível para a instalação de painéis solares fotovoltaicos no telhado. E o potencial técnico é a geração final de eletricidade. Aqui está um resumo dos resultados que representam valores anuais. O potencial físico foi de cerca de 9,2 milhões de megawatt-horas. O potencial geográfico foi de cerca de 4,9 milhões de metros quadrados. E o potencial técnico foi de cerca de 1,1 milhão de megawatt-horas. O potencial geográfico é expresso em metros quadrados, não em megawatt-horas, pois representa a área média de telhado compatível com painéis solares. Então, é evidente a grande discrepância entre os potenciais físico e tecnológico. Segundo pesquisadores, apenas 12,17% do potencial físico pode ser convertido em eletricidade. Isso não desmerece a energia solar em telhados. Para contextualizar, dados do SEIC mostram que o maior consumo de eletricidade em Seul, de janeiro de 1997 a maio de 2018, ocorreu em agosto de 2016, mesmo ano dos estudos sobre o potencial solar, totalizando uma média de 4,8 milhões de megawatt-horas. Da mesma forma, a energia solar em telhados de um dos 25 distritos de Seul poderia cobrir 1/4 das necessidades energéticas de toda a cidade. Isso é impressionante. No entanto, o estudo mostra como estabelecer a viabilidade da energia solar em telhados é complexo e trabalhoso, mesmo para uma única região. Além das circunstâncias que influenciam a viabilidade da energia solar em telhados, as considerações de qualidade de vida também são importantes para a sua aceitação pelas pessoas que ela pretende servir, como discutimos anteriormente. Não se trata apenas do poder do sol. Os pesquisadores precisam considerar fatores como este. Basicamente, é impossível evitar fazer suposições, e dependendo do tipo delas, seu potencial teórico de energia solar pode variar muito. Estimativas de diferentes equipes de pesquisa podem diferir enormemente. Essas diferenças são evidentes em um gráfico de estudos sobre energia solar em telhados. Coletar e refinar dados para estimativas solares é desafiador, mas mesmo com dados precisos, planos teóricos não preveem o futuro ou todas as decisões de comunidades, governos ou indivíduos. Mesmo encontrando o local solar ideal, pode não haver incentivo político para aproveitá-lo. O NREL resumiu bem em um estudo sobre energia solar comunitária publicado recentemente. Realisticamente, o acúmulo potencial de benefícios é uma fração dessas estimativas altas baseadas na capacidade técnica potencial. E agora? Bem, ao pesar os prós e contras entre fazendas solares em escala de utilidade e uma ofensiva generalizada de telhados, podemos perder a visão geral, ou talvez o essencial. Como a eficiência solar depende da localização, não faz sentido favorecer uma opção sobre a outra e não precisamos descartar nenhuma delas. Os painéis podem afetar o ecossistema onde são instalados, mas também podem melhorá-lo diretamente. Agrivoltaicos, por exemplo, nos permitem criar uma relação simbiótica entre a agricultura de alimentos e a geração solar. Os painéis podem proteger as culturas dos elementos, reduzir o uso de água, fornecer sombra para os animais e atuar como centros de atração para polinizadores, que é a aplicação mais comum de agrivoltaicos no ZEUA. Tenho um vídeo completo sobre essa prática se você estiver interessado. também existem práticas como o pastoreio solar, onde se soltam animais de criação em campos cheios de painéis solares, e eles fazem a festa. Ao fazer parceria com ovelhas e vacas, podemos reduzir tanto os gramados crescidos quanto os custos de manutenção, já que eles assumem o papel de zelador, que seria caro. Se o conceito de solar sobre o solo te deixa animado, já falei mais sobre como aumentar a agricultura dessa forma no canal antes, então você sabe o que fazer. Agora que falamos sobre a terra, que tal a água? Deixe-me apresentar uma ideia. Fluorovoltaicos, ou painéis solares, que captam corrente de várias maneiras. E qualquer tipo de água serve, desde o oceano aberto até lagos. Mas podemos obter a mesma flexibilidade dos painéis solares de telhado, integrando-os em todos os tipos de arquitetura, incluindo canais de irrigação e barragens. Há um tempo, mergulhei fundo no fluxo de projetos de fluorovoltaicos em canais da Índia à Califórnia. Desde então, esforços semelhantes começaram em Oregon e Utah, nos ECUA, no início deste ano. Neste verão, as Filipinas inauguraram seu maior sistema de irrigação fotovoltaica até agora, o primeiro construído sobre um canal. Se você viu meu vídeo sobre pequenas hidrelétricas, talvez se lembre da nossa discussão sobre a usina de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A usina já fornece cerca de 90% da eletricidade do Paraguai e 15% do Brasil. Em um estudo de maio, a consultoria PSR sugere que a capacidade das usinas hidrelétricas poderia ser quase dobrada com fotovoltaicos flutuantes em 10% do reservatório. Além disso, há potencial para nichos solares em barreiras acústicas, varandas, outdoors, cercas, calçadas e monumentos. Até 2025, Amsterdã permitirá painéis solares em telhados de áreas protegidas da cidade. Que tal isso para no meu quintal? Devemos criar um novo termo para isso: imbeísmo. Talvez só tirar o N? Ao analisar como influências sociais e econômicas podem afetar o potencial técnico da energia solar, fica claro que o principal conflito não é o espaço. É um plano simples de preencher telhados com painéis solares. Avaliar prioridades e antecipar impactos é mais desafiador. Mas com o grande aumento na energia solar, a queda de custos a longo prazo e a maturidade tecnológica, fica claro que temos opções. Temos espaço para a energia solar sem desmatamento extenso. A implementação de uso duplo é crucial. Qual implementação de uso duplo de energia solar te interessou? Comente e não se esqueça de ouvir meu podcast Still to be Determined para continuarmos essa conversa. Obrigado aos patronos pelo apoio contínuo. E bem-vindo a Rick, Mark Loveless, Aaron Edelman e Bill Northrup. Até o próximo encontro.